aumento do consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores. Hoje, então, com o secretário-geral da ACRA, Mário Reis. Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigado por esta oportunidade, mais uma vez.
E hoje vamos falar de um assunto muito pertinente, ou seja, a proteção de dados.
Exato. Essa é uma questão. A proteção de dados é conhecida por RGPD. E nós já há algum tempo que vimos questionando sobre se a proteção de dados não será uma capa para a impunidade, sobretudo para aqueles que reiteradamente vêm enganando os outros ou vêm fazendo de enganar os outros o meio de vida. Neste momento nós temos uma crítica e quando julgávamos que estávamos sozinhos nesta crítica, eis que encontramos duas publicações, uma da Nova, outra da Almedina, sobre a importância da publicação de dados nos centros de arbitragem. Aliás, ambas sobre a publicação de dados dos centros de arbitragem e, portanto, é realmente uma questão candente e muito pertinente que está em discussão a nível académico. Naturalmente que haverá margem para se inverter o uso abusivo da RGPD para que aqueles que vivem de enganar o próximo se escondam e apagam o seu rastro, sobretudo quero referir aqueles que reiteradamente o fazem, porque a gente não pode esquecer que no passado a publicidade das decisões sociais não servia apenas para punir, servia sobretudo para dissuadir outros de praticarem os mesmos atos e aqueles próprios também, e de alertar a sociedade e os consumidores em geral para as empresas que tinham práticas e condutas antiéticas e muitas à margem da lei e a roçar a prática de atos que a lei considera como suscetíveis de enquadrar, portanto, a responsabilidade criminal.
Há aqui dois factos que me parecem pertinentes, ou seja, como é que os consumidores podem se aperceber se de facto ou seja, estão a ser protegidos ou não, e como é que se consegue perceber para depois alertar os consumidores se é uma burla ou não. Ou se...
Uma primeira nota é que a RGPD é para pessoas individuais, para cidadãos.
Sim.
É para proteger. E, sobretudo, foi pensado, mas de boas intenções está o inferno cheio. Foi pensado, foi muito bem pensado, para proteger as vítimas. Extravasando um bocado o âmbito da nossa conversa, por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro, uma criança que é abusada, um indivíduo que, em legítima defesa, matou outro, todavia, o que está a acontecer não é isso. Está feita uma leitura no sentido de que não se pode publicar nada. De algumas pesquisas que fizemos na internet, encontramos não poucas que apontam o dedo para a esperteza de muitos escritórios de advogados especializados nesta matéria e também para uma certa tibieza das magistraturas que não usam todas as prerrogativas legais. Porque sempre que esteja em causa o interesse público, é permitido publicar, chamar os bois pelos nomes, é permitido publicar o nome das empresas que andam a enganar o próximo e facilmente, pela leitura do Diário da República, depois se passa a saber quem são os empresários que estão por trás daquelas empresas. É só uma leitura indireta, mas facilmente se consegue fazer isto. Bom, em jeito de conclusão, porque o essencial está tudo dito, o que é que nós pensamos fazer, e estamos já em contato com a Nova para trazer cá em setembro, em princípio, estamos a conciliar calendários, alguém da Nova que venha, portanto, lançar a discussão sobre essa temática. também um bocadinho sobre a discussão da lei de arbitragem voluntária, porque há lá o número 6 do artigo 30 que fala expressamente que as decisões podem ser publicadas e expurgadas dos elementos de identificação das partes. Ora, não devia ser das partes, devia ser dos elementos de identificação da vítima. Estamos de acordo, estamos de acordo quanto ao ofensor, quanto àquele que agrediu ou que ofendeu os direitos do consumidor. Este, não, no nosso modo de ver, não merece tutela nenhuma. Tanto mais que é uma forma é uma forma também de proteger a economia. Porque, digamos, os bons empresários vão pôr fora do mercado, fazendo aqui a analogia entre a boa e a má moeda, vão pôr fora do mercado os maus empresários, porque os consumidores, claro, se há uma empresa que reiteradamente vende às pessoas portas com perfil de janela, portas de alumínio com perfil de janela, com certeza que os consumidores não vão recorrer. E já teve condenações quanto a essa matéria, com certeza, e essas publicações foram condenadas, estão ao acesso dos consumidores, com certeza que os consumidores não vão dirigir-se a essas empresas para pedir que fabriquem portas para a sua habitação.
Exato.
O mesmo... Sem falar que o ganho em cada porta será de mais 10 euros. Ou seja, a perda do consumidor ou a diferença de valor do custo entre uma e outra será mais ou menos 10 euros. Os preços evoluem, consoante a guerra vá aumentando, e o pretexto da guerra aqui também serve para justificar muita coisa. A ganância esconde-se muitas vezes por trás do pretexto da guerra. Portanto, mas 10 euros em 10 portas são 500 euros. O que é isso numa obra de 20 ou de 30 mil euros? É insignificativo, tem um valor, é um peso irrisório. Pronto, ainda assim, as pessoas fazem isso, ganham mais aqueles 10 euros ou aqueles 500 euros se forem 10 portas, mas estão a enganar, e estão a enganar de forma grave o consumidor, porque uma porta deve ter o perfil adequado para uma construção de uma porta, deve ter a capacidade de suportar, em média, portanto, 1 milhão de ciclos, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Se puser uma porta construída com perfil de alumínio numa casa com crianças, ela não dura 3 anos.
Claro.
Durará 2, quando muito.
Quando muito é isso?
Quando muito, sem ser reparada. Porque tudo muda. Muda o perfil da porta, muda as dobradiças, mudam os fechos, tudo muda. Agora, quem põe material que não é adequado, não, está a enganar o próximo, está a violar regras portuguesas, está a violar regras europeias, que são as normas que regulam esta matéria, e está-se a prevalecer de uma informação privilegiada, que nem toda a gente tem informação que há perfis distintos para portas, dos perfis distintos para janelas, e o que para portas são muito mais robustos do que aqueles com que se fabricam as janelas. E andam toda a gente para aí mais ou menos a ser enganada nesta matéria, por exemplo. É a mesma história do indivíduo que se dirige a uma casa que faz uma indústria, uma pequena indústria que fabrica móveis para cozinha, por exemplo, ou para quarto de cama, e diz que quer a madeira de mogno. E no lugar de vir a madeira de mogno, vem em contraplacado de mogno, e não se diz nada à pessoa.
Pois, são belos exemplos que está a dar neste momento.
Há aqui algo que está muito mal. O Estado demitiu-se do seu papel de fiscalização. Eu acho que isto é uma coisa absurda e inadmissível. A gente paga impostos, a inspeção tem salários diferenciados, tem subsídios de risco para fazer o seu trabalho, porque enfrentam, em teoria, pelo menos, uma vez que agora já nem há fiscalização direta, já não enfrentam tanto esta situação. Enfrentam riscos diferentes dos outros funcionários públicos, mas não há fiscalização. É o Estado a admitir-se completamente. O PS é que fez essa... A geneira, passa a expressão, e o PSD está se beneficiando dessa polícia. A inspeção hoje é um verbo a encher. Aquilo que era importante fazer é que nem por amostragem, se vai a uma pequena indústria, ou uma grande indústria, ou um comércio a retalho, e se vai saber o que é que se está a fazer. Nem por amostragem. O que é de bradar os céus.
Muito bem, Sr. Secretário, ficamos por aqui. Hoje, então, em destaque, proteção de dados, momento do consumidor, da responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores. Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA.
Associação dos Consumidores da Região Açores.